E vamos falar das manifestações desta quarta-feira. As ruas das principais cidades do país, de norte a sul, né? Leste a oeste, foram tomadas por milhares de manifestantes, estudantes, professores, pesquisadores, funcionários das universidades brasileiras e federais, estaduais, particulares, de incontáveis escolas, né, que se manifestaram em todo o país em defesa da educação e contra os cortes, anunciados cortes e contingenciamentos. Ao mesmo tempo em que o presidente Bolsonaro estava em viagem nos Estados Unidos, falou sobre os manifestantes, repercutiu muito mal mais uma declaração do presidente, e ao mesmo tempo o ministro da Educação estava respondendo a uma convocação do Congresso para falar, explicar os cortes. Conversamos agora com o professor Renato Giannini, professor de Ética e Filosofia aqui da USP, ex-ministro da Educação, colunista da rádio. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane e todos os ouvintes.
Professor, foram ao menos 200 cidades em todo o Brasil. A gente não tem a soma disso tudo, enfim. Tamanho, centenas, dezenas de milhares, certamente dezenas de milhares de manifestantes em todo o país. Atos, na maior parte, pacíficos, e primeira grande onda de manifestações, a gente pode dizer, contra o governo e contra cortes ou contingenciamentos na área da educação. Antes de chegar nessa questão de contingenciamento, eu gostaria de ouvir uma análise sua sobre a manifestação em si.
Bom, primeiro eu acho que não são centenas de milhares, se não tivermos chegado à casa do milhão, uma vez que São Paulo, Rio, Salvador, cada uma das cidades sozinhas tem dezenas de milhares. Então nós tivemos a maior manifestação há bastante tempo contra o governo Bolsonaro, contra as propostas de Bolsonaro e tudo mais. E é muito interessante notar que todas as fotos que eu vi, também o que eu vi na Avenida Paulista, eu estive manifestando também ontem, a maioria esmagadora dos papéis diziam respeito à educação. Não vi praticamente nada que não tratasse de educação. Uhum. Então, quer dizer, foi essa causa que unificou certamente pessoas que são de esquerda, que votaram contra a candidatura Bolsonaro, mas também outras pessoas que não são de esquerda e estão preocupadas com uma causa que unifique o Brasil. E é muito importante haver uma unificação do Brasil em torno de uma pauta positiva, que é a defesa do conhecimento. O conhecimento produzido, que é a pesquisa, a ciência, a tecnologia, que a USP faz, é a melhor universidade do Brasil, mas além dela nós temos dezenas de universidades que fazem também isso, e a transmissão do conhecimento e a formação das pessoas, que é o que a educação faz, e que tudo isso se sente hoje ameaçado pelo governo federal, ainda mais quando o ministro, na mesma hora, vai ao Congresso, e em vez de responder a perguntas objetivas, prefere ficar fazendo insinuações, questionamentos. Eu vi, por exemplo, uma resposta dele, em que diante de uma pergunta, ele começou a falar de alguém de 17 anos, que matou uma pessoa e fica impune, que não tinha nada a ver absolutamente com a questão da educação. Então, nós temos que recuperar a importância da educação, que durante mais de 25 anos, do governo, desde o governo Itamar Franco, sim, com o ministro Murilo Ringel, em 92, se tornou uma pauta prioritária, seguida por PSDB, por PT, com gente do DEM apoiando, quer dizer, uma coisa que é da direita até a esquerda, no sentido de que a educação é o que pode mais melhorar o Brasil. É o fator que é o insumo principal hoje, diria um economista liberal, para o desenvolvimento econômico. Infelizmente, a discussão econômica no Brasil fica apenas na questão de uma reforma da Previdência Social, sem pensar na importância de termos uma mão de obra desenvolvida, qualificada, um povo inteligente, um povo bem formado, que são os fatores que levaram os países do Atlântico Norte, o desenvolvimento econômico notável que eles têm e que vem junto também com políticas sociais mais justas. Eu acho que a defesa da educação traz no seu bojo tudo isso e mais ainda.
Presidente Bolsonaro disse que a arrecadação menor que a prevista levou ao contingenciamento, aí vem líderes dizendo que não é corte, é contingenciamento, e o próprio ministro, aí que me chama a atenção e eu quero ouvir a sua opinião, ele disse, olha, estamos seguindo o que é plano de governo, prioridade será... Três prioridades: pré-escola, ensino fundamental e ensino técnico. Diz que a educação básica foi esquecida, inclusive o preparo dos profissionais da educação básica, né, que o ensino está muito ruim, e que a meta da educação superior foi atingida, inclusive na titulação já foi alcançada, então essa não é preocupação, não é prioridade do governo. Foram as declarações do ministro, que apresentou uma série de dados técnicos, levantamento, informações, foi questionado sobre isso. E dá para entender qual vai ser o caminho, professor?
O problema é esse, cada hora o governo declara uma coisa diferente. Ele começou cortando 30% das verbas, estou falando do ministro, de três universidades por razões ideológicas, porque ele achava que as universidades não convêm a ideologia que ele, ministro, defende. Disse que faziam, que havia episódios de nudez, coisas que ninguém conhece, que não, ninguém sabe que tem existido. Começou com, então, um ataque a três universidades, que seriam universidades imorais, segundo ele. Ao perceber que isso era ilegal, inconstitucional e que o argumento estava errado, passou a cortar 30% em todas as universidades federais, alegando que esse dinheiro iria para a educação básica, mas sem ter nenhum projeto nessa direção. Existe um fundo de defesa da educação básica, que foi criado pelo Fernando Henrique para defender apenas a educação, para valorizar apenas a educação fundamental, foi expandido no governo Lula para os 3 anos do ensino médio. Existe esse fundo que vence no ano que vem. Sem ele, os municípios vão ficar com muito pouco dinheiro para pagar decentemente os seus professores. Então, se ele tivesse dito, vamos tirar dinheiro para colocar nesse plano da educação básica, é uma coisa. Mas, aparentemente, eles mudam de argumento a cada instante. Eles não sabem o que estão querendo fazer. Esse é um problema muito grave. E a gente vê em várias áreas do atual governo, e, sobretudo, na educação, eles estão perdidos. Então, ora dizem que é 30%, que é fato. Ora dizem que é 13,5% o corte. Mas aí eles estão incluindo despesas que não podem ser cortadas. Como você inclui no corte despesas que não podem ser cortadas. Então, você tem cada vez um discurso diferente, mas que todos atestam uma falta gigantesca de projeto. E, finalmente, quanto à questão, uma coisa é você dizer, vamos priorizar a educação básica. Faz 25 anos que o Brasil quer isso. Faz 25 anos que o MEC se empenha nisso, que secretarias de Estado e municipais e fundações privadas se empenham nisso. E conseguimos avanços, mas é muito difícil. Agora, você fazer isso e para isso destruir o parque de pesquisa que o Brasil criou no Brasil, nas universidades, sobretudo públicas, é errado. Não é uma escolha de Sofia. A escolha de Sofia é aquela que a mãe tem que escolher qual dos dois filhos vai ser assassinado pelos nazistas. E ela escolhe, é um horror. Mas pior ainda é que os dois são assassinados. Então, quando se fala em escolha de Sofia, então vamos destruir a pesquisa no Brasil para melhorar a educação básica? Bom, vai destruir as duas, não vai melhorar, porque não existe projeto até agora enunciado para a educação básica.
Bom, a educação, como o senhor disse, não é nenhuma novidade. Nós estamos tentando melhorar a educação básica e vem se alcançando lentamente a melhora há muito tempo. Então, não é novidade isso que está sendo trazido agora. A gente não diz que é fácil, né? O senhor mesmo já esteve lá, né, professor Janine? Não é fácil, é difícil, é um desafio muito grande, não é? E no momento de contingencial, o que é que você escolhe?
Isso que falte dinheiro é uma coisa, que realmente é um problema sério. Que continue faltando dinheiro 3 anos depois de terem tirado a presidente Dilma com uma promessa de que bastava ela sair que o Brasil ia bombar, ia estar ótimo e o Brasil está pior do que quando ela saiu, é outra coisa. Agora, vamos deixar de lado o fato da falta de dinheiro por um instante. O fato é quando falta dinheiro você tem que ter projetos melhores ainda do que quando você não tem dinheiro, do que quando você tem dinheiro. Uhum. E o que nós estamos vendo é a falta desses projetos. Qual o projeto para a educação? Por que que os setores do Ministério da Educação que lidavam com a inclusão social, que é uma coisa importante, foram sendo desativados? Havia um projeto do MEC, lançado no governo Temer, não foi nem no governo em que eu trabalhei, foi lançado no governo Temer, para preparar pessoas para os direitos humanos. Saiu ontem nos jornais os telefones, os e-mails relativos a esse projeto não atendem e não respondem desde o começo do ano. Então você tem universidades que se empenharam nisso, escolas se empenharam nisso, em tornar o Brasil um país mais respeitoso das diferenças, e simplesmente foi desativado sem nem dizerem. Provavelmente simplesmente tiraram os funcionários de lá. Então, isso é muito preocupante. Quer dizer, nós estamos diante de um quadro de uma falta de perspectiva, porque falta ao governo projeto. E os dois ministros da Educação que tiveram até agora preferem vir a público, ofender, atacar, criticar, em termos destrutivos, não construtivos, em vez de estarem lá defendendo de alguma forma uma nova linha. Uhum. Eles poderiam perfeitamente assumir método fônico, dizer que querem alfabetizar todo mundo, utilizar tudo isso de uma maneira mais conservadora. Isso eles poderiam fazer, mas isso a gente não vê sendo feito. Simplesmente não vê.
Vamos continuar acompanhando e com muita apreensão, sem dúvida alguma. Professor Renato Giannini, muito obrigada por sua contribuição
muito
aqui
obrigado.
Sobre esse assunto.
Bom dia a todos nós. Acho que nós que somos da USP temos uma responsabilidade especial na defesa da educação. Muito obrigado, um bom dia a todos.